As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
O Conselho de Tomar tem nesta altura um registro de 5 infecções Covid-19 ativas. São os dados da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que já confirmou a recuperação de 2.417 pessoas, num total de 2.477 infectados desde março de 2020. Ou seja, 6,08% da população nabantina contraiu esta doença, com nota de pesar para os 55 óbitos ocorridos, num registro percentual de 2,2%. Desta forma, de entre os infectados, 97,6% conseguiu recuperar. É importante recordar que há cerca de mês e meio, precisamente a 6 de fevereiro, Tomar atingiu o pico da pandemia com 1.265 infecções ativas. Agora são 5, refira-se novamente. Durante este mês de março foram detectados 23 contágios no concelho nabantino, sendo que há 14 dias consecutivos não há registro para mais do que uma infecção diária. Estão confirmadas mais 3 infecções Covid-19 no Médio Tejo, 2 das quais no entroncamento e uma em Tomar. No total, desde a chegada da pandemia, estão já em causa 12.720 contágios, dos quais 34 ativos. Já foram dadas como recuperadas 12.311 pessoas, a lamentar 375 óbitos associados à pandemia. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Torres Novas continua como o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 10, seguindo-se entroncamento com 8 e Abrantes com 6. É os dados atualizados desde o início da pandemia, ora em 2.997 infecções, 2.909 recuperações, 83 óbitos, 5 infecções ativas. Tomar, 2.477 casos, com 2.417 recuperados, 55 óbitos, 5 infecções ativas. Torres Novas, 1.981 casos, 1.911 recuperações, 60 mortes, 10 infecções ativas. Abrantes, 1.510 infectados, 1.435 estão curados, a lamentar 69 mortes, 6 infecções ativas. Entroncamento, 1.095 infecções, 1.066 recuperados, 21 mortes, 8 infecções ativas. Alcanena, 1.017 casos, 979 recuperações, 38 vítimas mortais, não têm infecções ativas. Ferreira do Zezer, 612 casos, 595 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, também não têm qualquer infecção. Mação, 427 infecções, 412 recuperados, 15 óbitos, não têm infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 262 casos, 253 dos quais dados como curados, 9 mortes, não têm infecções ativas. Sardual, 178 casos, 173 recuperados, 5 óbitos, não têm infecções ativas. E Constância, 164 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, também não têm infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tenha atenção, é já ao início desta sexta-feira, precisamente pelas 0 horas, que entra em vigor a proibição de circulação entre concelhos, uma medida que se estende até às 5 da manhã do próximo dia 5 de abril. Ou seja, ao contrário daquilo que aconteceu em semanas ditas normais, onde essa obrigatoriedade começa pelas 20 horas de cada sexta-feira, desta feita a medida é antecipada. O Governo procedeu à retificação desta determinação numa publicação em Diário da República. Há exceções, claro está, que se centram, por exemplo, em motivos profissionais, com declaração da entidade patronal, ainda por razões relacionadas com a saúde e ainda por compromissos de ordem parental, entre outras. Recordo que as autoridades irão intensificar a fiscalização nesta quadra da Páscoa, sendo que a comissária Rita Henriques, da Polícia de Segurança Pública, em declarações prestadas à TSF, assegurou que quem andar na rua será fiscalizado, não deixando de apelar para que as pessoas continuem a cumprir, apesar de se esperar uma maior afluência às zonas de lazer ou recreio face às previsões de bom tempo para os próximos dias.
Rádio Air, informação.
é um dos problemas que mais afeta os municípios portugueses e que resulta em gastos de milhões de euros adicionais sempre que uma determinada obra tem de ser alvo de correções por parte de erros de projeto. O assunto foi abordado no recente especial Informação da ERT por José Delgado, vereador do Partido Social Democrata. O autarca não tem dúvidas que uma postura de revisão dos projetos antes do lançamento dos concursos seria fundamental para evitar os erros e deu como exemplo, entre outros, o excesso de árvores na obra da Avenida Dom Nuno Alves Pereira, em Tomar.
Há uma situação que ainda falha, apesar de estar prevista na lei, que é a revisão de projeto. Teima-se em continuar a lançar concursos, já com valores consideráveis, sem que se faça a revisão de projeto. O que é a revisão de projeto? Há uma primeira equipe que desenvolve o projeto de acordo com aquilo que são os objetivos do dono de obra e depois vai para concurso. Mas muitas vezes, e hoje é assim que acontece, os concursos vão incompletos, dão lugar a erros ou omissões, trabalhos a mais, coisas evitáveis. E se houver uma revisão de projeto, podia ser obrigatório em obras grandes, situações que se cometem, erros que aparecem, que passam ao lado sem ninguém ver antes do concurso, depois do concurso lançado, temos problemas. Eu agora estava-me a lembrar, porque é um assunto bastante falado agora em Tomar, são a questão das árvores no estacionamento da Nuno Alves Pereira. Todos concordamos com erros, não erros, que a avenida está melhor, muito melhor, mas, por acaso, na altura falei sobre estes problemas todos, não houve ninguém que reparasse que há árvores a mais. Não é fácil dizer isto, mas há, porque estão a apertar os estacionamentos de tal forma que isto vai custar dinheiro amanhã. E as árvores, quando crescerem, hoje encosta-se à tangente, quando elas começarem a crescer, deixa de se poder estacionar ali. Isto era fácil, bastava olhar para o projeto e verificar que a quantidade de árvores e a distância existente entre elas tinham aqui algum condicionalismo em relação àquilo que é o estacionamento franco e normal, desafogado, porque o mais jovem estaciona com mais facilidade, só de conduzir, mas depois algumas pessoas, por menor mobilidade, com a questão normal da vida, acabam por ter muitas dificuldades em estacionar. Isto é um pequeno exemplo que não quero politizá-lo, não interessa, é falado, existe, mas eu digo, e agora fazer o quê? Vamos continuar no erro ou há decisão de vamos tirar uma árvore sim, outra não? Isto agora é que é a grande questão. Porque errar todos erramos, só não erra quem não faz. E às vezes no projeto é tudo muito bonito. Todos nós olhamos tudo a 3D hoje. Mas depois há que ter um espírito crítico sobre os projetos. É preciso transmitir aquilo que se quer. E depois quem faz tem que desenvolver aquilo que se quer. Com desvios, com melhoramentos, tudo isso. Mas esta questão da revisão do projeto evitava muito erro e custava muitos milhões a menos ao Estado, às autarquias, a todas as entidades que lançam concursos.
Por sua vez, Hugo Cristóvão também é o vereador na Câmara de Tomar e que também é um dos participantes do especial Informação, referiu-se igualmente à obra na Avenida Dom Nuno Alves Pereira para referir que o estacionamento é adequado.
Que é normal, olha-se para aquela obra como uma coisa per si, portanto, como uma coisa estanque, isolada. Mas não, aquela é uma obra que faz parte de uma lógica de intervenção de toda a zona sul da cidade e, naquele caso, nomeadamente da parte depois que tem a ver com toda a zona do Flecheiro. E toda aquela zona que está previsto no plano vai ter muito mais lugares de estacionamento do que aqueles que atualmente existem. Logo à entrada, numa zona que já, no fundo já lá está delimitada, vai ter ali um parque de umas dezenas de lugares.
Estamos a falar no aperto do estacionamento.
Sim, mas isto para dizer que quem precisa, por exemplo, o comentário maior...
política agora era fácil.
Era arrancar árvores, mas, não, mas isso não, não. Era, mas não quer dizer
porque
que faça sentido.
Amanhã vai ser muito mais caro, vai destruir os
mas eu acho que não vai ser preciso fazer isso. O que eu queria dizer é, não é a lógica de facto das carrinhas, dos carros de grandes cargas e descargas. É de facto a lógica do carro urbano, de uma rua urbana, que vai ter essencialmente montras e é isso que se pretende para o futuro, essencialmente montras, espaços comerciais e não tanto entrada e saída de veículos, ou seja, eles continuarão a existir até irem existindo. Agora, pronto, as opiniões obviamente são legítimas, mas acho que neste, como noutros exemplos, na nossa cidade,
alterou o tempo, vai dar
razão ao
projeto. A imagem da cidade, que era uma entrada vergonhosa para tomar, inquina de alguns defeitos que alguns ainda podem ter.
E já agora, deixem-me só fazer o comentário, que este é um que o Delgado também fez, uma crítica, e que também é muitas vezes feita, que é a célebre história da ciclovia em calçada.
Uhum.
Em que
é o único local que eu conheço.
Não, lá está porque as pessoas andam um pouco e vêm pouco e estamos habituados às ideias pré-concebidas que temos. Primeiro, é ver como o tipo de ciclo. Nós, de facto, em Portugal, convencemos, porque as primeiras foram assim, e naturalmente há sempre um fenómeno de cópia. E de seguir uma certa linha quando as primeiras coisas começam a ser feitas. Portanto, convencionámos aquela ciclovia com piso sintético, está-me agora a falhar o nome técnico mais correto, normalmente em cor de laranja ou parecido. Agora, a verdade é que o que é seguido, nomeadamente por essa Europa fora, em espaço urbano, não é isso. E é curioso que em Tomar duas obras diferentes, com dois projetistas totalmente diferentes, porque fala-se da Nuno Alves, mas a malta esquece da Várzea Grande, que também lá tem a ciclovia desenhada.
Não tem essa calçada,
e também está em calçada. E também está em calçada. E é curioso, não. São dois projetistas totalmente diferentes. Um até é local, o outro é nacional e internacional.
Uma tem calçada
lisa. E ambos optaram por calçada.
Uma tem calçada lisa.
É calçada.
E a outra tem...
Porquê? O que está ali realmente de base é, efetivamente, o aumento da largura dos passeios, o dar um aspecto mais urbano, em que depois esse passeio, até para ter uma divisão de espaço, e porque era importante também, em termos daquilo que são, desde logo, os financiamentos e as condições para financiamento, tivesse um espaço reservado à ciclovia, mas que, na prática, não o é verdadeiramente, porque não se espera que naquele local haja ali um movimento enorme constante de bicicletas. É um tratamento diferenciado de um espaço que, acima de tudo, é um espaço pedonal e de passeio.
A RSTJ, Gestão e Tratamento de Resíduos, que está situada no Conselho da Chamusca, está com graves problemas financeiros. Esta empresa, que faz a gestão e o tratamento de resíduos para toda a região, já só tem dinheiro para pagar o vencimento dos funcionários. A situação foi denunciada pelo presidente do município chamusquense, Paulo Queimado, que aponta o dedo aos municípios do norte do distrito e que integram a Tejo Ambiente, acusando-os de falta de cumprimento das suas obrigações. Está criada uma situação que pode levar à suspensão da recolha de resíduos já a partir de abril.
Da parte da RSTJ estamos com graves dificuldades de tesouraria, aliás, isto da questão dos contratos de programa, nomeadamente aquilo que tem a ver com os municípios da Zona Norte e com o Tejo Ambiente, estamos com sérias dificuldades em fazer recebimentos. Daquilo que é o entendimento de alguns municípios, portanto, que, entretanto, o contrato de programa, isto muito da parte dos serviços administrativos e financeiros dos municípios, não estão a fazer o pagamento atempadamente e, portanto, dizer que neste momento conseguimos pagar, temos verba para pagar os vencimentos, mas não temos mais verba para fazer face a outras despesas. Eu tenho falado com os senhores presidentes de Câmara, ainda ontem foi enviado um ofício no sentido de solicitar o pagamento. A nível do Conselho de Administração, ficou decidido se até o final do mês não conseguirmos ter recebimentos da parte dos municípios, vamos começar a suspender os serviços de recolha de resíduos, porque não temos como fazer face às faturas do óleo, do gás óleo e para a manutenção das viaturas e, portanto, a indicação que o Conselho de Administração deu neste momento é suspender os serviços se não houver lugar a pagamento. Esta é uma situação muito complicada. Aliás, nós, enquanto administração, estamos muito preocupados com isto. é realmente, e primeiro estão os ordenados dos funcionários, mas que realmente não, é inadmissível nos tempos em que vivemos, ainda por cima num período destes, os municípios não darem cumprimento àquilo que está contratualizado. E, portanto, fica sempre, alguma coisa fica sempre, estamos a falar é de lixo, não é? E, portanto, ninguém o quer em casa e depois também ninguém o quer pagar. Fazemos todos os sacrifícios possíveis e imaginários para reduzir o tarifário o máximo possível. Estamos a passar algumas dificuldades de tesouraria por falta de cumprimento contratual da parte dos municípios associados.
Miguel Borges, presidente da Câmara de Sadual, aproveitou a recente sessão do Executivo para lamentar o facto de só ter tido conhecimento pela comunicação social de uma recente iniciativa dos deputados do Partido Socialista em torno da falta de cobertura da rede de internet naquele território. Iniciativa essa que se centrou no envio de uma questão ao Ministro das Infraestruturas e Habitação. Miguel Borges aproveitou estas considerações para fazer um ponto de situação em torno da citada realidade tecnológica no Sardual, dando conta de que muito em breve será colocada uma antena na freguesia de Alcaravela e ainda haverá registro para uma nova torre na vila propriamente dita.
Não posso deixar de lamentar que tenha conhecimento desta pergunta feita no território do qual eu sou presidente através da comunicação social. Foi certamente um lapso, mas teria ficado mais confortável se os seus deputados do Partido Socialista, antes de fazer esta pergunta ao seu ministro e a tê-la divulgado pela comunicação social sem terem divulgado ao Presidente de Câmara, podiam talvez perceber algum ponto e podia também ajudar naquilo que seria a pergunta dos seus deputados. São deputados do distrito, não são deputados do partido A, B ou C, foram eleitos para representar o distrito. Se os seus deputados tivessem questionado, eu teria dito que as coisas estão a andar. Estão a andar, e teria posto ao corrente, estão a andar neste sentido. Tive um contacto pessoal com alguém de uma destas operadoras, e que, na verdade, também sensibilizei para esta questão e houve logo aqui uma vontade enorme de nos ajudar a resolver este problema. E os senhores foram para o terreno, nada mais nos disseram e, entretanto, aparece-nos titular de licença, uma pedido de licença para a colocação do emissor de rede móvel do dia 23/12/2020. Só que, considerando aquilo que são os nossos instrumentos de gestão territorial, esta colocação destas antenas, chamemos-lhe assim, não podem ser feitas em qualquer local. Na área em que os senhores nos tinham solicitado, e que a empresa nos tinha solicitado, é uma área de mato e mato de proteção, onde não pode ser feito absolutamente nada, porque há os constrangimentos próprios, e muito bem, da REN e da RANA, que servem precisamente para proteger a biodiversidade e o ambiente. Ao decidirmos pelo indeferimento, como era natural, como era normal, também nos disponibilizámos para, em conjunto com eles, tentarmos apoiá-los no sentido de outros locais que eles pudessem querer instalar essas antenas, podemos verificar se seria possível ou não. Até porque tem aqui um constrangimento para além daquilo que eu disse, das áreas de mato e matos de proteção não poder ser instalado, e este primeiro local que levou ao indeferimento estava num desses pontos, também era importante, era a pretensão da empresa, a colocação não fosse mais distante de 800 metros do posto de transformação. E aquilo que nós fizemos foi dizer-lhes também onde é que estavam os pontos de transformação, e eles foram para o terreno, chegaram a um local, perguntaram-nos se havia constrangimentos em relação a este local, à partida não há e não vai haver, e agora é um trabalho que os senhores terão que fazer, ou seja, é um local que não é a zona de mato nem a zona de proteção ambiental, e é um local que está a menos de 800 metros num posto de transformação. A partir daqui, é uma questão entre privados, a empresa que é privada, sim, e os proprietários do terreno, que nós também, perante a solicitação da empresa, também nos disponibilizámos e também ajudámos na identificação desses proprietários. Perante esta situação, muito em breve, teremos uma nova antena a reforçar a rede na freguesia de Alcaravela e também sabemos, foi-lhes dito, que é intenção, também a muito curto espaço de tempo, instalar também uma torre na vila de Sardual que possa dar apoio aqui a toda a nossa volta aqui da freguesia de Sardual.
O município de Constância irá assinalar neste sábado o Dia Mundial do Teatro, neste caso com o espetáculo Enfim Nós, uma comédia romântica protagonizada pela dupla de atores Marta Fernandes e Rubem Silva. A sessão será transmitida através da página de Facebook e do do canal de YouTube da Câmara pelas 21h30 do referido sábado. A ERTE perspectivou esta iniciativa junto da vereadora Filipa Montalvo.
Sinalando um dia que é tão importante até para as nossas gentes de Constância, que têm uma tradição na arte do teatro, e sendo o Dia Mundial do Teatro, o que propomos é uma peça de teatro bastante abrangente no que diz respeito a públicos, a público-alvo, e queremos apresentar uma peça de teatro online, a nossa nova realidade, não é? Com uma comédia romântica que se chama Enfim Nós, uma peça com dois atores subejamente conhecidos da área do teatro e com a encenação de Cláudio Torres Gonzaga, profissional também já bastante distinguido até no que diz respeito à produção de telenovelas brasileiras da Globo. O que nós queremos proporcionar é uma noite diferente, não deixando de assinalar o Dia Mundial do Teatro e levando até a casa de todos nós um momento diferente e inspirador, esperemos nós, e com o qual qualquer pessoa se pode identificar.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de dar realce ao primeiro plano estratégico para o Horizonte Europa, adotado recentemente pela Comissão Europeia, com duração temporal entre 2021 a 2024. Como sabe, trata-se de um programa de investigação e inovação da União Europeia e no âmbito do Horizonte Europa. E é importante realçar este programa porque define algumas orientações interessantes que carecem de alguma análise para posicionamentos estratégicos de possíveis investimentos futuros. Pode verificar-se que algumas das prioridades, por exemplo, traduzem-se numa Europa verde, numa Europa digital e numa Europa para pessoas, no sentido de colocar a economia ao serviço das pessoas. Portanto, significa que este plano estratégico pretende promover o desenvolvimento de tecnologias e valores digitais. Pretende também recuperar os ecossistemas e a biodiversidade e gerir os recursos naturais de modo sustentável. Pretende ainda desenvolver a economia circular, com impacto na sustentabilidade e todos estes objetivos ancorados numa sociedade europeia mais inclusiva e resiliente. Neste sentido, entende-se que este programa estratégico encontra-se orientado para o bem-estar comum da sociedade. É claro que existirão desafios mundiais futuros que afetam a vida cotidiana e que passam, sobretudo, pela adaptação às alterações climáticas, pela proteção dos oceanos, pela adoção de atitudes e comportamentos que permitam tornar as cidades mais ecológicas e assegurar a saúde dos solos e da própria alimentação. Portanto, esperemos que este plano estratégico para o Horizonte Europa, adotado pela Comissão Europeia, delineado até 2024, consiga cumprir com os objetivos de intervenção propostos, pois isso envolverá um futuro que afetará de forma mais positiva ou negativa a vida cotidiana comum em sociedade.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.